サバーラーショ
ー。E está começando um novo episódio do Subara Show, e nessa semana a gente decidiu seguir a nossa série aí falando de One Piece, né, que a gente já vem fazendo aí já faz alguns meses e tá ficando cada vez mais legal. E hoje a gente vai entrar aí em Skypiea, né, a gente vai falar um pouquinho aí desta saga, não exatamente de Skypiea, mas talvez falamos, não sei ainda, mas a gente vai entrar aí nessa saga que é uma das mais... que dividem opiniões aí entre os fãs de One Piece. Mas eu sou o Flávio Kiba e, graças ao Rhodes, eu aprendi a gostar de Skypiea.
Oh yeah!
Ah, que é o Sage! Oh!
bom demais!
bom demais!
E aqui é o Rhodes, galera, direto aqui da corrente arremessadora, né? Porque não é Knopf Stream, tem que traduzir, galera. Chegamos ao céu, hein? Chegamos em Skypiea, que coisa linda, hein?
Na verdade, não chegamos ainda, né? Mas vamos chegar.
Verdade, é.
Bom, a gente terminou aí Alabasta, né? Que é onde, quando a gente assistiu pela primeira vez, a gente pensava que a Vivi ia entrar na tripulação, mas na verdade quem entra na tripulação é a Robin, né?
É, na verdade a gente descobriu pela abertura do anime, né? Antes disso.
Pela abertura, que deu spoiler. Mas é verdade.
Mais uma.
É. Na real, acho que assim, era o que a gente queria, expectativa versus realidade, talvez, sei lá. E aí, entrou a Robin. E uma coisa que eu curto, assim, no anime, é que depois disso, depois da... que eles saem de Alabasta, que eles fogem de Alabasta e tal, e antes deles irem pro próximo arco, o anime, ele fez um filler. Na verdade, o filler não é muito bom, né? São dois arcos filler, na verdade. O filler não é muito bom, mas ele tem uma função que eu acho importante, que é... fazer a gente conhecer um pouco melhor a Robin. Por quê? Porque quando a gente vai pra Jaya, ela já faz, tipo, meio que parte da tripulação e já tá todo mundo acostumado com isso, né? E esses fillers, eles dão a entender eles meio que se acostumando com ela no barco, né? Então eu acho isso interessante. O que vocês acham?
Aquela função de filler, né?
Vocês não viram filler?
Mas oi, é claro que a gente viu filler. Opa, é claro.
Vejam os fillers. É, caras, pra ser sincero, assim, né? 10 anos ou mais até, sei lá, atrás, quando assisti pela primeira vez, talvez eu tenha assistido esse filler. É o do dragão dourado, né? O dragão esmeralda ou não? Ou eu tô confundindo os fillers?
Não, esse aí é antes da subir a Reverse Mountain, não. A gente tá confundindo.
Ah, nossa, então tô confuso. Então, com certeza, eu não tô lembrando.
Não, esses arcos são pequenininhos, assim. É que, na verdade, filler é aquela coisa, pra enrolação...
É, tipo, são acho que 6 episódios, 7 episódios, é rapidão. É...
Eu lembro um episódio da Robin numa praia, assim, bem de boa ela, assim. E... não lembro
então,
se era nessa época.
São praticamente episódios, um pra cada membro da tripulação, a Robin conhecendo, e depois mais 2 mini-arcos ali, pequenininhos. É bem...
Ah, pode ter.
Eu lembro de um que ela tá com o Chopper, né? Que é o Chopper meio com medo da Robin, porque ela era uma vilã, né? E aí ele meio que vai começando a se acostumar com ela. Eu acho bonitinho, mas eu acho meio chato no geral, assim. Mas enfim, né?
Mas aquela coisa, filler é pra encher linguiça até, pra dar uma distância do mangá, né?
Bom, nesse caso teve a função de apresentar a Robin, né? Mas não é algo normal, né? Mas aí depois disso, depois que acontece essa enrolação toda aí, a gente começa a perceber que o Log Pose tá apontando pro céu. E aí as coisas começam a ficar meio malucas, né? Porque um navio gigante cai do céu, eles começam a tentar entender o que que tá rolando. Tipo, eles começam a tentar se perguntar, né? O que que tá rolando, o que que tá acontecendo. Vocês lembram mais ou menos como que foi essa parte?
Eu lembro, né? Que nem eu brinquei aqui, né? Foi mais de 10 anos atrás, né? Que eu assisti pela primeira vez. E eu lembro claramente, como se fosse ontem, que foi a primeira vez que acho que eu escutei a palavra galeão.
É verdade, né?
Galeão.
Embora não falaram galeão, né? Eles falaram em japonês, mas vocês entenderam.
Você leu, né? Você leu a legenda, né? O galeão.
Ah, mas foi aquele susto desgraçado, né? Aquele barco gigante caindo do céu do nada, pessoal. O que que é isso? Eu sei que a Grand Line tem cheia de suas maluquices, mas isso é impensável, né?
E é uma quebra de expectativa legal também, né? Pra início, né, de um novo arco, né? A gente fala de One Piece, de Shonen, de história, né? E todo roteiro, né, pra funcionar, tem que ter uma chacoalhada, né? E é, acho que o motim desse começo de arco aqui de Skypiea, né? É, pra quem não me conhece, tá, galera? Eu sou o maior defensor de Skypiea desse planeta aqui. mas acho que o motim de Skypiea, assim, né? A coisa que chacoalha, né? O roteiro linear aí da galera, né? Bota um conflito aí, eu acho muito, muito interessante, assim.
Eu curto que é... Esse começo, ele é muito assim, tipo, vamos viver uma aventura. Tipo, não temos um objetivo definido ainda, né, pelo menos. É, a única parada é que, assim, o Luffy decide, eu quero ir pra Ilha no Céu. Como a gente vai fazer isso? Tipo, não sei, vocês se viram aí, tripulação. Mas eu acho legal essa parada de... Só estamos vivendo pela aventura. Ah, tudo bem, eu tô atrás do One Piece e tereréu, mas é um negócio mais menos grandioso, sabe? Vamos explorar, tipo, é isso assim, sabe? E eu acho legal essa paradinha.
Eu acho que falando desses momentos, assim, dando um passinho, assim, pro roteiro do Oda, assim, né? Já que, né, não é um arco novo, né? Já passou um tempinho, assim, né? Eu acho que é da hora revisitar ele hoje, assim, porque é uma reflexão que, pelo menos nesse momento da história, né? É onde o Oda tá começando a tomar mais ainda as rédeas. Ele já controla muito bem o universo dele. E de como, sim, que ele coloca em etapas, assim, as transições de sagas, né? Então, a gente tem esse objetivo grande, né? Que é ser o mestre Pokémon, é ser o Hokage, achar o One Piece, né? Então, tá rodando esse objetivo. Pra chegar no One Piece, ele já criou o artifício, né? Que é o tal do Log Pose, né? Então, uma ilha por vez e não dá pra fugir, né? Não dá pra pegar atalhos, né? E isso é interessante, né? E aqui, ele estica um pouquinho esse conceito pra mostrar que, às vezes, não é tão linear, assim, a jornada, né? Às vezes, o objetivo tá pra cima, né? Isso, acho que quebra uma barreira que ele mesmo colocou, né? Porque, pô, a gente tá no mar, a gente tá achando que ele vai fazer um zigue-zague lá, mas vai chegar, passar pelas ilhas, né? E chegar lá. Quando ele bota no céu, assim, eu acho, cara, é um conceito, assim, dentro do jogo que ele mesmo tá criando, assim, né?
É, não, eu pergunto uma coisa pra vocês, que eu acho legal essa ideia de, tipo, a gente pensa que ele só vai pra uma outra ilha e, de repente, tá apontando pra cima. Tipo, é um negócio que quebra mesmo essa expectativa. Mas vocês não acham que foi muito cedo pra isso acontecer?
Cara, nunca pensei assim.
Considerando que poderia quebrar em mais sagas, em mais ilhas, poderia, né?
É porque, eu pergunto isso porque depois, né, mais pra frente, a gente vai ter o Log Pose apontando pra baixo, que é outra aventura que eles vão viver aí, né, enfim, que a Ilha dos Homens Peixe lá que vai vir depois. Mas eu acho que assim, eu não sei, eu acho que deveria ter tido alguma coisa antes, é que não acontece muita coisa depois disso, né, mas deveria acontecer alguma coisa antes pra gente ter um pouquinho mais de tempo de acostumar com o Log Pose apontando de uma ilha pra outra, sabe? Antes dele ir pra cima, sei lá.
É, eu acho que talvez se a gente lance até que você falou de se acostumar com a Robin, da tripulação, né? Superar aquele desafio grande que foi Alabasta, né? Porque Alabasta, assim, é uma das primeiras sagas que toda a tripulação, né, enfrenta aquele desafio, né? Acho que é o Arlong Park e Alabasta só, né? Assim, né? Se pegar Alabasta como um todo, né?
Sim.
Até
sim.
Lá, acho que o Whiskey Peak, né?
Então, é que você tem o one-on-one, né? Tipo, um enfrentando um, né?
É. Ah, não, nem pelas batalhas, assim, mas eu digo por um grande desafio pra tripulação do Luffy, assim, de checkpoints mesmo, né? Tipo, Arlong, ou sagas, né, até, né? Então, sim. Tipo, talvez uma saga menor daria um respiro pra você absorver aquele impacto que foi Alabasta, que, pô, eles perderam, assim, né? Tiveram que deixar uma companheira, estão tendo que se adaptar com a Robin, que aí talvez os fillers sirvam pra isso, e a culpa é minha aqui por não assistir o filler. Eu gosto também pelo seguinte também, da gente, assim, a gente tá no meio de uma história que é longa. Na época, talvez, a gente não ia ter ideia que ia ser tão longa assim. E por já dar um desafio desse tamanho, assim, né, pra mim, ainda talvez, agora refletindo um pouquinho, eu encaro isso de forma positiva, porque é isso, tipo, ó, beleza, ó, a gente pode aqui seguir pra um novo conflito, um novo desafio aqui linear. Mas não, cara, a gente vai explorar um outro lado aqui da pirataria e até do universo aí de piratas aí, que é o lance de exploração, né, de encarar o mar desconhecido de verdade, né, até então acho que o One Piece não, óbvio, né, tinha de forma mais leve, mas eu acho que de novo aqui, tá, galera, o maior passador de pano de Skypiea aqui da internet, esse acho que é um dos motins, assim, que eu gosto muito de Skypiea, do começo de Skypiea aí, né, é um desafio, né, bem raiz, assim, falando de pirata, de navegação, sabe?
E falando no começo de Skypiea, eu acho que a partir do momento, beleza, a gente passou dessa parte do tá tudo muito estranho, vamos pra ilha mais próxima, né, que é Jaya, pra tentar entender o que tá rolando. E, cara, é aqui que o universo começa a expandir, assim, tipo, vertiginosamente. Na primeira vez que eu assisti One Piece, eu não lembro, tá? Mas eu acho que eu não me apeguei muito a isso. E na segunda vez eu falei, caramba, que incrível que tá rolando aqui, sabe? Que é a parada deles começarem a falar do governo mundial, o governo mundial começa a aparecer, você entende um pouco melhor o conceito do Shichibukai, você tem a primeira aparição do Barba Branca. Cara, tem muita coisa que acontece aqui. E isso eu acho que é onde o universo de One Piece começa a expandir de uma forma, assim, impressionante. E desses todos os momentos aí que eu falei, qual que vocês preferem, assim, que vocês acham, caraca, essa parte foi a mais foda desse arco de Jaya aí?
É, não vou dizer mais foda, mas quando eu tava revendo ele agora, por causa da Netflix, nossa, mas como eu dei risada, eu tava esquecendo de como era dar risada só em One Piece com tantas aquelas piadolas, aqueles humores bem inocentes e tranquilos. Então, tava com saudade, porque o ano tá pesado, as coisas, então não dá pra dar risada. Era legal essa época de ficar vindo e só ver as coisas bestas que o pessoal fazia, interação de humor. Então, nossa, foi legal de ver. Ajudou bastante a relaxar.
A saga de Skypiea, eu acho que ela tem aí One Piece na sua melhor forma de comédia, assim.
Sim. Tem mesmo.
É o melhor momento de comédia em One Piece, assim, sem sombra de dúvida. Isso, eu diria que é mais quando eles vão pra Skypiea.
Sim,
tem um pouco de comédia antes, mas o depois que eles vão, que o negócio fica assim, que eu falo, caramba, é bom, sabe? É divertido. O antes, eu acho que é um pouco mais séria a história. Ela tem um pouco mais de seriedade, né, o que tá rolando ali.
Exato, caras. Eu acho que Jaya, que nem o nosso host aí que comentou, né? É isso, né? É construir um mundo aí. E tal qual aí, de novo, né, o nosso host aqui vai que curte um Lego, né, curte um joguinho de construção. Eu gosto também de construção, de world building, e eu acho que é aí que o Oda começa a brilhar, e de novo, né, o parquinho é dele, né, mas aí ele começa a botar os limites, começa a colocar outros horizontes, né, porque eu acho que uma boa história, né, principalmente aí do Shonen, que a gente sabe, né, que é baseado em fórmulas, em demografia, né, é uma boa história, ela se sustenta com o seu universo, com seus personagens, não necessariamente coadjuvantes, não principais da história, né? Então, eu gosto muito de quando a gente tem, aí olhando mais pro anime e mangá aqui, né? Quando a gente tem um shonen aí, né, com esse protagonista mais juvenil, né, que geralmente vai ser, né? E quando a gente tem personagens, né, de maior importância, ou maior poder, ou maior urgência, assim, né? Acima deles, né? E que às vezes eles precisam existir pra dar sustento pra aquele universo, mas eles não precisam estar ainda, né, interagindo com esse personagem. Isso que Jaya, né, esse arco aí da Cidade dos Piratas, olha aí. Era isso, né? Cidade dos Piratas?
Na verdade é meio que uma cidade meio fora da lei, né? Tipo, acho que é só isso, assim.
Eles chamam de alguma parada, assim, né? O maior defensor aqui, mas vai me faltar fatos, tá, galera? Fica a memória. Já não é a mesma de 10 anos atrás. Mas acho que o rolê, acho que de Skypiea é isso. Então, que nem o Kip falou, cara, eu gosto muito do encontro do... eu não lembro se é nessa parte certinha aqui, mas que o Barba Branca aparece, né? Pela primeira vez lá, sim, né? Conversando com o Ace, né? Sobre o motivo lá do desertar do Barba Negra.
Eu acho que ainda não. O que rola nesse momento... Não, o que rola nesse momento, tem um pirata do navio do Shanks enviar uma carta pra ele.
Ah,
e aí ele
tá.
Meio que manda o Shanks se fuder e fala que ele só vai falar pessoalmente. Tipo, ele não vai ler carta do Shanks.
Ah, entendi. É só esse até um novato aí. Do Shanks agora.
É o Rockstar.
Rockstar, isso, ele fica bravo, né? E aí, acho que agora eu lembrei, o Ace, ele tá correndo, ele se encontra com o Bug, né?
Isso, assim. Encontra o Bug. E o Bug fala, não toquem nele, porque ele pertence à tripulação do Barba Branca. E o Barba Branca, ele retalia quem machucar alguém da tripulação dele, né?
Pra botar os limites, né? E aí explica, né, que além dos Shichibukai, que a gente já sabia, né, dos sete piratas, tinham esses Yonkous aí, né, esses imperadores do mal,
não,
né?
Yonkou não.
Eles estavam assim...
Ainda não...
Ou não?
Ainda não fala do que é o Yonkou. Ele só fala,
nossa,
que o Barba
cara,
Branca...
Eu tô comendo tudo, então foi mal.
Não, relaxa.
Fala que o Barba Branca é o pirata mais perto do One Piece.
É o pirata mais forte e o mais próximo do One Piece.
É. Ah, tá. Aí eles estão falando de escala de poder, boa.
E o governo mundial fala assim, ó, o Barba Branca vai se encontrar com o Ruivo. Aí pensa, o Ruivo, o Shanks, mas qual é o medo disso? Ué, a gente não sabia qual é o poder do Shanks.
A gente tem a primeira participação aí do Gorosei, né, que são os líderes lá do governo mundial.
Isso.
Né, os caras que estão lá em Marejoa lá. E aí, tipo, eles estão numa reunião pra falar disso, dessa questão do Shanks e do Barba Branca. Só que aí, nessa reunião, eles também estão comentando que o Crocodile foi derrotado em Alabasta, né?
Sim.
E isso não pode ser ignorado. Na verdade, isso até então pra gente não significa nada. Mas isso vai virar importância lá na frente, né? Quando eles chegarem em Water 7. Mas o que eu curto também é que eles reúnem alguns dos Shichibukais. Não todos, né? Na verdade, só quem aparece é o...
Do Flamingo,
o Kuma e o Mihawk, né? Se eu não me engano.
Esses três, exatamente. Mihawk o pessoal não esperava ele aparecer.
É, aparece o Flamingo, o Kuma e o Mihawk. E aí, no meio da reunião, um cara aparece, né? Invade a reunião e fala que ele tem uma pessoa pra indicar pra ser o Shichibukai no lugar do Crocodile, já que ele foi derrotado. E aí a gente começa a entender um pouquinho também da tripulação do Barba Negra. Que até então ele não tinha aparecido, né? A primeira aparição dele. Só que eu não lembro se a gente já sabe, nesse momento, que o Ace tá atrás do Barba Negra. Eu acho que não, né?
Não, a gente já sabe, sim. O Ace, ele falou já lá sabe. Em Alabasta que ele tá atrás em do Alabasta. Barba Negra. De um pirata chamado Barba Negra que matou um cara da tripulação do Barba Branca.
Eu acho que nesse momento ele já até explica que é um ex-companheiro mesmo, assim, que é um desertor. Acho que...
É, ele chama que é o Barba Negra, né, que ele procura. Tanto que na ilha do Chopper, o Barba Negra foi lá, arrasou tudo, e aí ele já saiu, né? Então ele tava procurando esse cara.
Do Apu, né? O Apu tá no mar, né? Por causa disso.
É a primeira menção, o Barba Negra foi lá.
É aí que a história começa a ficar, tipo, difícil de explicar pras pessoas. Porque até então... Não, é verdade, até então era só um pirata atrás do One Piece. Agora você tem toda uma estrutura governamental e política que tá por trás de tudo, sabe? Tem mó galera que tá acima. Tudo bem, que nada fica claro nesse momento, né? Mas eu acho que é aí que começa a ficar difícil de explicar o One Piece pras pessoas, sabe? Tipo, primeiro que você já tem um anime aí com... Até então com mais de 100 episódios, né? Porque já tá aí mais ou menos no episódio 150. E segundo é que você começa a ter que explicar o que é o governo mundial, o que é Shichibukai, sabe? Enfim. Mas a tripulação em si, voltando aí um pouquinho, a tripulação em si, ela tá tentando ainda descobrir como chegar na Ilha do Céu, e eles vão para a cidade de Jaya, né, onde eles chegam num bar lá, e encontram com a tripulação do Bellamy, que eu acho que é uma cena muito boa também, tipo, são várias cenas muito boas, e o Bellamy é um personagem muito interessante, apesar dele ser babacão, né? O que vocês acham do Bellamy?
Ah, caras, eu acho que funciona demais. Um, que é um pirata também, com outro nome de pirata maneiro, né? Isso sempre é legal em One Piece, né? Dois, que acho que nesse momento é legal que o Bellamy, ele tá tentando representar a nova geração de piratas, né? Que é a galera mais realista, né? E menos sonhadora, né? Então os caras estão mais pelo prêmio, né? Do que pela aventura, do que pelo sonho, né? E isso confronta, né, diretamente com o Luffy, que é um cara, né, que é inspirado no maior sonhador, né, que foi o Roger, né? Além de todos, né, os acontecimentos, esse embate ideológico, assim, dos dois, achou, tipo, bem, bem construído também.
É, ele debocha, né, dos sonhos, do One Piece, do Roger. A era dos piratas tá aqui, com os mais fortes, e não tem essa história de buscar One Piece, não, sabe? Então, tudo que é o oposto do sonho do Luffy.
Eu acho fantástico que o Bellamy, ele vai e meio que fala, tipo, meu, esse negócio de One Piece é coisa de criança, One Piece não existe e tal, você tá maluco. E aí, quando a Nami fica putaça e fala, tipo, Luffy, pro Zoro, né? Tipo, mano, acabem com eles, né? E aí o Luffy fala, não, tipo, não vamos bater neles, sabe? Tipo assim, eu acho zoado eles apanharem, mas eu acho legal a atitude, tipo, ah, ele não vale a pena, sabe? Uma pessoa dessa não vale a pena nem enfrentar, né? E o Luffy só vai brigar com o Bellamy quando a coisa ficar pessoal pra ele, né? Porque até então ele não tem nada contra o Bellamy, tipo, só não vale a pena, né, pra ele. E eu acho isso legal.
É legal a mini construção também do Zoro, né? De, ah, beleza, né? Então o capitão falou, tá falado, né?
É, tipo, a ordem do capitão. Eu acho foda isso. E aí depois eles vão aí pro outro lado da ilha, onde eles conhecem o Noland. Na verdade, eu falei errado. Eles vão pro outro lado da ilha, onde eles conhecem o Cricket, que é um cara que mora sozinho lá e tem uma série de problemas, né? Porque ele fica nadando o tempo inteiro, procurando por um suposto tesouro que desapareceu aí da ilha de Jaya há vários anos. A gente não sabe exatamente o que tá rolando, né? Mas a gente também conhece aí a história do Mont Blanc Noland, que ele era conhecido, se não me engano, no North Blue.
North Blue, isso.
é uma história conhecida lá, sobre um cara que era muito mentiroso. O Luffy, se eu não me engano, faz até uma associação com o Soap na hora que estão contando a história. Mas até então a gente pensa que é só uma, tipo, um conto de fada, sabe? Uma história pra criança e tal. E aí a gente começa a entender que, na verdade, o Cricket, ele é um parente do Noland, que tá querendo encontrar o tesouro pra provar que o Noland não era mentiroso. O que eu acho muito fantástico também, muito legal a gente ver um drama aí, né, rolando.
É, na verdade, o Cricket, ele tá querendo, assim, desafiar o... Ele não liga pro Noland as mentiras, né? Ele quer ver, assim, esse tesouro. Vou montar um fim nessa história, Noland. Vou te encarar.
É, um lance de legado, assim, né? De lidar isso aí, né? Com as consequências que, né, que essa história, que apesar de ser infantil no conto, né? Reflete, na verdade, na vida real de uma pessoa de verdade aí no universo, né? Então, é da hora. E o tiozinho aí, ele constrói esse tiozinho, né? Inclusive, na dublagem de One Piece, eles fazem questão de chamar de tiozinho, né? a dubladora do Luffy. Realmente sofrendo, né? Tendo lá, tipo, uma doença do mergulhador, né? De tanto que o cara, né? Sim. Vai mergulhar lá atrás de resolver o mito, né? Então, acho que, tipo, tem substância, né? E é legal, né? Dar esse respiro, né? Construir uma história assim, né? De motivação, pega esse negócio de conto infantil, mas como que reflete aí na vida das pessoas que são realmente, né, que originaram realmente o conto, né, então eu gosto bastante desse mini arco aí de Jaya com o descendente do Nolan, né.
Eu acho legal também o esquema que, apesar de eles estarem na ilha, deles irem pra Jaya, eles têm o Log Pose apontado pro céu, e se eles ficarem muito tempo em Jaya, pode ser que o Log Pose pare de apontar pro céu, e aí eles nunca vão conseguir chegar, né, na Ilha do Céu. E aí isso cria um pouco de urgência. Então eles precisam de alguma saída rápida pra conseguir chegar na Ilha do Céu. E aí eles começam a sugerir a ideia da knock upstream, que o Rose falou em português, eu não lembro mais.
Corrente arremessadora. Corrente nem sei se é oficial, mas... eu só coloquei no Google aqui.
Então, a corrente arremessadora aí que o Rose achou, né? E eles decidem que o único jeito de irem pro céu... é pela corrente arremessadora. Sabe como... Não sabemos exatamente como eles vão ir até ela, né? Mas aí os amigos lá do Cricket, né? Os dois macacos lá. Eles têm um esquema que eles conseguem meio que...
Detectar, prever, né?
Detectar onde que a Noctipsy vai aparecer. Onde que a onda vai aparecer. Então eles vão atrás disso. Enquanto isso, eles também precisam de outra parada pra conseguir guiar eles no caminho. Que é o passarinho lá,
Saltbird, né?
Saltbird, ele é sempre a ponta pro sul.
É muito da hora, é um tucanão, né? Então... Mas eu acho legal, assim, até dando um passo pra trás, assim, olhando, né, o tabuleiro, assim, que tá construindo. É legal porque é isso, né? Então eles entram numa cidade de piratas e bandidos, eles confrontam essa geração imediatista / realista, né, com essa visão dos sonhos, né? Eles não só insultam eles, humilham mesmo, né? Taca lá, né, acho que a cerveja lá no Luffy, né? Humilha eles no bar, além de bater fisicamente, né? Que gera aquela cena, né, do Luffy continuando, não arrumando confusão, né? Ele começa se segurando, mas depois vira um negócio de ideologia mesmo dele, né? De não confrontar os caras, né? Esse negócio do sonho é legal. O sonho, por causa do sonho deles, né? Eles chegam no descendente lá do Noland por causa do rumor do ouro e da cidade do ouro, né? Que só esse cara, aparentemente, nesse lugar sabe, né? Ou acredita, na verdade, né? De verdade, né? Porque todo mundo leva como se fosse brincadeira. E aí ele junta essa urgência aí que você comentou, né, Kiva, né? Não pode ficar também muito tempo aqui de bobeira, senão o Log Pose, né? Ele sincroniza. E aí, né? Como que vai ser esse rolê? Então eles vão atrás do Noland, começam a se preparar. Mas nesse momento de preparo, né? Tem um outro conflito aí, né? Um outro embate, que é o Bellamy voltando, né? Atrás do Noland, enquanto eles estão lá nessa floresta atrás do pássaro, né? E aí gera, eu acho que o maior conflito, né? Desse mini arco aí, né, a maior motivação, né, pra dar uma chacoalhada realmente emocional, né, na tripulação, né.
Sim.
No Luffy, né, basicamente.
É, mas é que o Bellamy pegou o ouro do Mont Blanc, né, Cricket, né, e o Cricket vai ajudar ele a subir. Então, assim, a gente vai construir esse barco, a gente tá prevendo que vai ter uma corrente nesse horário, então você tem que correr, né, e então o Luffy vai atrás do ouro. Cara, o ouro é do cara, ele mergulhou muitos anos, sabe, tanto sua saúde. Então vai enfrentar o Bellamy.
E o Luffy vai sozinho. Cara, o Luffy vai sozinho.
Sozinho.
E é muito foda. Cara, é muito foda essa batalha. Tipo, ela é muito rápida. Mas ela é muito foda, porque o Luffy, ele ganha com um soco. Tipo, basta um soco. E é muito bom, cara, é muito bom, porque a gente tá com tanta... Nesse momento, né, o Oda fez a gente ficar com tanta raiva do Bellamy que um soco basta, sabe? Tipo, a gente sente a mandíbula dele quebrando com o soco e fica tipo, ah, ele mereceu, sabe? Tipo, até que enfim, alguém fez alguma coisa, sabe?
Cara, é um catarse tão bonito, porque é isso, mistura a arrogância do Bellamy, o lance, né, do embate de ideias. O Bellamy menosprezava o Luffy porque eles, né, não sabiam da real recompensa do Luffy, né? Tem esse fato depois, né? E aí a gente sabe que o Luffy tá se segurando, né? Que na teoria o Luffy aguenta aquele cara. Por mais que ele pareça um pouco forte, né? Tem a paramécia lá, né? Da mola, né? Mas a gente, né, a gente acredita no nosso protagonista, né? Que, né, pô. E aí o Luffy pistola, né, cara? Dá, cara, né? Acho que é top, sei lá, um soco da obra, assim. O pessoal fala do soco.
Top 2.
Tem um
não,
soco
top
que
dois.
Acontece mais pra frente, assim, né? Que é bem, é, também é bem
spoiler,
trabalhado.
Mas... Pode dar
pode?
Spoiler.
Ah, então, que é o soco lá do Tenryubito, que é um socão também, acho que, né, um puto socão, mas eu de longe, assim, eu prefiro, acho que esse momento do arco, assim, né, por causa da novidade, sabe, é o primeiro socão, né, impactante, então, né, é a primeira vez que ele tá usando esse recurso, assim, do zero, né, de resolver com um soco, assim, é o lance de dar um fim também no personagem que eles criam, né, eles criaram praticamente uma mini saga pra você odiar o Bellamy, assim, né, que o cara, tudo que você pode, né, não gostar do cara, então, quando acontece, né, esse embate aí, o Luffy, né, resolve com esse soco, cara, é bonito, é bonito de falar, cara, beleza, ó, isso aqui é One Piece, né, no seu maior brilho aí, no seu maior ouro aí, tematizando aí com
o
cast.
É que o soco do Tenryubito, ele tem um peso também, né, eu acho que é mais ou menos até parecido, né, o peso que a gente como leitor sente quando o soco acontece, sabe? Mas o do Tenryubito, a animação até muda, é tudo diferente, assim, né, então tem uma emoção a mais aí, mas esse do Bellamy também é muito bom, tipo, mano, tava esperando muito esse soco, sabe, era isso que eu queria, desde a primeira cena que eu vi ele.
E tem um lance que, cara, nem a gente sabia que ia resolver com um soco, né, esse invite, né, parecia que ia ser uma porradaria, né, que ia dar trabalho, mas nada, cara, né, o Luffy tá tão, né, acima desses caras, assim, né, e reforça o conceito de por que o Luffy não quis lutar também, talvez um pouco, né. Que é maneiro, né, ver resolvendo com... Não teve nem porrada, nem, não teve nem briga, né, pra equalizar nada. Cara, foi um soco, né, acabou.
Tipo, não deu nem graça, né.
E os piratas perguntando pro Luffy, e agora, o que você vai fazer, então? Eu vou pra Ilha do Céu. Ué, como ele sempre diz, Ilha do Céu. Cara, ainda continua com essa história, né.
É legal que ele aponta pra cima, né. Eu vou pra Ilha
muito
do Céu.
Bom. É um quadro muito legal, né.
É muito bom. Bom, aí eles voltam, né, o Luffy volta pra onde tá a tripulação lá. Os macacos lá ajudaram a transformar o Going Merry numa galinha.
Uma galinha.
Que é uma piada muito boa, porque galinhas não voam, né?
Pois é.
Mas eles finalmente aí conseguem ir pro mar, pegam a... Já esqueci de novo o nome da onda, Rods. É onda...
A corrente arremessadora.
Corrente arremessadora. E aí eles vão finalmente aí pro céu, né?
Aparece o Barba Negra no caminho, peraí, querendo interceptar.
É verdade, né? É verdade.
Aí, ó, vou te pegar, Luffy.
O Oda, ele, tipo, ele manda tão bem, né, nesse momento, que ele costura até esse personagem misterioso pra gente nesse momento, que é o Barba Negra, né? Então, na verdade, o imediato dele, né, foi lá com os Gorosei auto-indicar, né, o capitão dele, né? Vários membros da tripulação do Barba Negra aparecem, né, avulsos nessa ilha aí de... Mas como tem um monte de trambiqueiro, né, você acaba não relacionando que todos eles são da mesma tripulação, né?
Sim,
isso é legal, né? O doutor lá com a maçã envenenada, tem o Hércules lá,
Jesus,
né?
Burger.
Jesus Burgers, na verdade.
Ele.
Que é
portão.
Arrumando confusão. E o Barba Negra, né? Ele tem uma o pessoal fala, né? Que ele tem uma das introduções de vilões, assim, mais, assim, quebra de expectativa, né? Que é basicamente ele discordando de tudo com o Luffy lá no lance de comida, né? Mas depois concordando com ele, né? No lance do sonho do pirata, né? Que não vale a pena ser pirata sem sonho, né?
Ah, não. Sim. Mas tirando isso, mas você vê como ele é o total oposto do Luffy. A tudo. O gosto da comida, o gosto da bebida. Cara... Então, assim, o Oda já preparou esse personagem. Ainda tem uma frase misteriosa que ainda ninguém respondeu, né? Que depois que o Barba Negra falou do sonho, né? Do pirata, assim, o One Piece existe, Luffy vai embora. E a Nami pergunta pro Luffy, mas quem é esse cara? Então, não é ele, são eles. Então, cara, mistério, que é essa frase também? Não sei.
A galera cria teoria até hoje,
tem,
né?
Teoria,
ele fala eles, mas não é por causa da tripulação?
Então,
ele não saca
pra
essa
mim
tripulação?
Pra gente não? É, só que tem uma teoria doida, né? De que não é.
Eu conheço essa teoria, então, eu acho uma droga.
Eu também acho uma droga. também não gosto dela.
Por que ele tem poder demais de uma Akuma no Mi, né? Tem
exatamente.
Mas isso vai vir mais pra frente. É.
Enfim, né?
Eu concordo plenamente com o Rods. Eu acho uma droga essa teoria também. Na verdade, 99% das teorias eu acho uma droga. Mas enfim. Bom, seguindo, depois disso, de toda essa aventura, a gente tem aí a primeira abertura tocando, né, enquanto eles estão subindo na onda, que é bem emocionante, é bem legal, né, porque a gente tá indo pra uma aventura nova e tal, e aí eles vão parar na Ilha do Céu, tipo, na verdade no Mar do Céu.
Primeiro o Mar Branco.
Mar Branco.
O Mar Branco, que é o Mar do Céu, né.
Então, ele tá numa altitude alta, assim, é que ainda não chegou na Ilha do Céu. O Sop até tenta dar um mergulho, ele cai das nuvens ali, só desesperado pra pegar ele.
E aí, de novo, eu aqui, desculpa, tá, galera, por essa babação aqui, né? Mas como eu gosto de Skypiea também, né? E principalmente esse momento, assim, cara, a gente tá no momento, né, dessa história aqui, né? A gente, cara, não sabe nada do que tá por vir, assim. E toda parada que acontecer em tela ou em mangá aí, né, é novidade. E isso, cara, é muito da hora, assim, falando de novo, de expectativa, de fluidez de história, de você não cansar quem tá acompanhando aquilo, assim, né? Então, é bem legal. E eu vou até aproveitar esse momento aqui, depois de subir essa bola aqui, eu vou pedir um adendo aqui pra galera aqui do Subra Show, pra explanar aqui um membro aqui que não participou da gravação, né? A alcunha desse membro aqui é importante, né? Vocês já sabem quem é, porque é o cara que mais defende essa obra aqui. E eu queria falar aqui pra toda a internet aí, vocês depois cobrem ele de verdade, porque o Mug é o cara que pulou a Skypiea, e aí por isso que ele não tá gravando hoje. E vocês...
Olha aí. É isso.
É o Mug. Cobrem ele aí, porque se ele não tá aqui pra se defender, é verdade. Então...
Exatamente. Aqui a gente pode falar mal do Mug à vontade, porque ele não tá aqui pra se defender. E a gente tem razão, a gente está com razão.
Alguém, né, sem objeções aqui.
Enfim, chegando aí na ilha do... No Mar do Céu, né? No Mar Branco.
Mar Branco.
Eles são...
Passam por um portão e a moça, a senhorinha fala assim...
Não, você tá adiantado, Sage. Na verdade, antes disso, eles são abordados pelo Gunfall.
Ah, é o Gunfall, verdade, né?
É...
Eles são atacados por alguém com skate e uma máscara ali, né? E o Gunfall aparece.
É, e aí o Gunfall ajuda eles lá e, tipo... Dá o apito pra eles, que é o que, tipo, ah, se vocês precisarem de ajuda, vocês contem comigo. Aí o Luffy já quer apitar logo em seguida, né?
Muito bom, né?
Aí começa a comédia, E a Nami não...
E o Gunfall, ele tem um pássaro, assim, ele comeu a fruta do cavalo, aí ele vai assim, meu Deus, é um Pegasus, a gente vê isso, o Pegasus é uma... roxo de bolinhas amarelas.
Cara, essa piada com esse pássaro Pegasus aí, Pierre, né? Cara, toda vez que ele fala Pierre, eu me quebro aqui, eu dou risada. Assim, aquela piada repetitiva que pra mim funciona demais, assim.
É muito bom. Não, aqui o Oda, sério, eu não sei como ele tava, né, nesses meses. Mas aqui, mano, ele tava muito inspirado, sério.
Tá. Ele tá voando, né, em comédia, é que vocês falam, né, falaram, né, a comédia do One Piece aqui, e é realmente, cara, o ápice mesmo. Eu lembro que lá atrás, eu já tinha essa impressão lá, na primeira vez que eu assisti, né, e hoje, aqui numa reassistida, né, depois de reler já algumas vezes e tal, eu acho muito bom ainda, assim, perto do que, né, eu tô acompanhando, tô vendo pela versão dublada também, então mudou um pouquinho a dinâmica de algumas piadas, e eles até melhoram algumas coisas aqui, né, e talvez abaixam algumas outras piadas do que o original, tudo bem, né, não tem como, né, manter 100%, né, numa dublagem, até na legendando, né, não dá pra absorver sempre, mas ainda funciona muito, assim, é isso, assim, é o ápice do humor de One Piece mesmo.
Inclusive, eu vou fazer um outro adendo aqui também, falar da dubladora do One Piece, a Carol Valença, que, cara, eu não consigo pensar, sério mesmo, tipo, eu não consigo pensar em nenhum outro dublador no Brasil pra fazer o Luffy melhor do que ela, sério, hein? Tipo, impossível, assim.
É engraçado também porque, tipo, é um trabalho de... como fala? Dos dubladores também se ajustarem, porque o One Piece é tão longo que dá muito, tipo, não é um filme, né, que o cara faz lá e já era, né, então dá um tempo pra eles acertando o tom de voz, né, de acertar o personagem e tal, então isso é legal também, e é isso, assim, acho que, né, a cada saga que passa, essa versão dublada, eles estão cada vez mais melhores aí, desempenhando melhor aí, principalmente a tripulação, né, principal, que Cara, tão voando, voando mesmo, assim, né? De verdade. Até conversando aqui com vocês no cast pela primeira vez, né? Eu tinha minhas ressalvas com alguns, principalmente os nomes mais conhecidos, que nem o Wendell Bezerra, sabe? Que, né, pra desgrudar essas vozes aí de outros personagens é difícil, né? A gente sabe.
Sim, sim.
Mas nesse momento aqui eu já tô mega acostumado, assim, e pra mim tá funcionando, que eu já até esqueço.
Funciona bem, né? É verdade.
Minha única parada, vou até aproveitar aqui o momento aqui, né, falando aqui um pouquinho da adaptação da dublagem aí da Netflix / acho que é Crunchyroll, não sei quem paga aí, mas alguém paga, né, não sei se é Toei, sei lá.
Acho que é Toei.
Eu acho que, cara, o único erro da adaptação aí brasileira do One Piece, né, da segunda vez, né, porque não é a 4Kids, foi a primeira, né, que Enel tenha, acho que o único erro, assim, pelo menos da minha visão aqui, que me tira um pouquinho, e isso desde da primeira saga eles fazem isso, é o lance que nós aqui, trintões aqui, né, da Era de Ouro aqui, das animações aqui no Brasil, né, tivemos, e essa nova geração dos animes, não só One Piece, mas acho que no geral não tem, que é talvez adaptar algumas coisas que, cara, precisam ser adaptadas, sabe? Knock Up Stream, God Enel, Sky Yard, né? Upper Yard.
Isso me incomoda um pouco também.
Cara, eu acho que tira até o contexto, né? Porque, pô, Upper Yard precisa entender com a Jardim Superior, né? Então, tipo, até pra você absorver aquele conceito, atrapalha, e na versão dublada é pior ainda porque, tipo... vai, né, a gente falou aqui, né, a geração antiga aqui, né, a gente sabe, né, a gente navega nesses mares aqui já há um tempo, então a gente sabe que nos fansubs eles tinham um carinho, assim, de colocar legendas, colocarem notas de rodapé, né, e pelo menos na Netflix eu não cheguei a assistir o One Piece da HBO ou na Crunchyroll lá pra ver se é a mesma coisa, mas no dublado do One Piece eles não têm esse tipo de auxílio, né, então, cara, isso dificulta demais entender algumas coisas, assim, tanto do inglês, né, quando eles não traduzem coisas que estão no inglês lá, que nem a gente deu exemplo aqui agora, e mais ainda quando são coisas japonesas que eles, optam por deixar, né? É um lance de seguir no seguro também, porque se eles adaptarem, obviamente, a gente sabe, o fandom é chato, eles vão conseguir reclamar, mas, cara, paciência, né? Às vezes a gente tem que tomar decisões, né?
Não, eu acho que deveriam traduzir, tipo, muitas coisas que eles não traduzem. Você quer um exemplo pra mim de algo que me incomoda? É os nomes dos golpes do Zoro.
Pô, demais. Não dá nem pra entender o que ele tá falando, assim, né?
Exato. Porque são nomes muito legais. Tipo, os dubladores são bons, a interpretação deles é muito boa, mas essa decisão de não traduzir algumas coisas pra mim é problemática. Por exemplo, eu não curto muito os golpes do Zoro, ou eu não curto muito as traduções dos golpes da Robin, que, tipo, é francês, sabe? Não faz muito sentido. Pio,
mais difícil ainda pra entender, né?
Pra gente não é o comum nosso, sabe? Bom, depois aí de navegarem um pouquinho aí pelo Mar Branco, eles chegam até a fronteira de Skypiea, onde eles decidem não pagar, porque a menina fala, tipo, dá a entender que não é obrigatório pagar, né, pra entrar, até porque é meio caro. Se não
menina,
me engano,
você foi generoso, hein?
A senhorinha. Mas, assim, ó, quanto é que tem que pagar? Ah, 1 milhão de, sei lá, um valor deles lá, moeda deles. Beleza,
tipo,
1 milhão
de berries por pessoa,
não,
né?
Não temos esse valor. Ah, não tem problema, pode entrar.
Sério?
Como assim? Então por que tá pagando? Tá pedindo dinheiro. E aí eles sobem mais uns metros assim, né? Chegando no Mar Branco. No Mar Branco, e aí sim tá a ilha de Skypiea.
E aí lá eles conhecem a Conis, o pai da Conis, o Pagaia, e a Su, que é uma raposinha, né? E aí, tipo, eles começam a fazer amizade, o pessoal é super gente boa, a Conis é super legal com eles também são super legais com a Conis, mas do nada aparece a polícia de Skypiea atrás deles. Eu coloquei política, né, mas é polícia, não da pauta.
Os White Bandits,
polícia,
né?
De Skypiea.
Boina branca.
É engraçado que eles são, tipo, bem baseados no exército mesmo, né, só que eles... são muito zoados, assim. Eles chegam rastejando no chão, sendo que não faz o menor sentido. E conforme eles são abordados, aí eles começam a entender quem é o deus, né? Na verdade, acho que eles nem mencionam Enel nesse momento.
Enel, não.
Mas eles falam que eles são... que eles estão a serviço de Deus, e que ele, ou a tripulação do Luffy, tá sendo procurada porque eles entraram sem pagar. E aí eles têm a fotinho lá que a senhorinha tirou deles quando eles passaram sem pagar na fronteira, né? Nesse momento, tipo, eles começam já, tipo, já são procurados, já tá rolando uma treta, já tem, tipo... É aquele momento do Oda que começa a acontecer mil coisas ao mesmo tempo, eu acho. O que vocês acham?
Eu acho da hora, porque, né, esse é o conflito dentro do, né, da história, né? É isso que vai botar o primeiro impedimento nessa aventura, né, deles, né? Até aí, não tirando, né, o negócio lá com o guerrilheiro lá que ataca eles, né, estão meio que tranquilos. Eu gosto muito de hoje, assim, analisar, tipo, as peças no tabuleiro, assim, né? Ali o que tinha que acontecer já aconteceu, a gente já entendeu que tem uma dinâmica diferente lá com os Jet Dials, né, com o que são as conchas, né? Essa é uma tradução que, né, também ajudaria, né, a entender lá tal, né? Que são as conchinhas lá de Skypiea, né? Que elas são... Obviamente, a gente tá num mundo diferente, então a dinâmica é diferente, isso, né? As nuvens lá já tem uma explicação, né? Da coisa. Então, tudo isso lá é explicado pra depois botar essa, né, essa urgência, né, neles aí, né? Que a polícia, né, tá procurando eles e tal. E aí, então, eu gosto desse momento. O One Piece, ele tem aquela parada que, cara, tem coisa que ele faz super bem, mas ele ainda tá preso na estrutura que segue ele, que é o show, né? Demografia. Então, tem umas coisas assim, né? Que a gente tem que... relevar, né, pra, bom, assim, tem que aumentar a suspensão de descrença pra deixar a história fluir, né, que é o lance, né, da ilha, dos habitantes lá, né, a própria Cones e Pagai, assim, você tem que dar uma força pra entender por que que eles se converteram tanto e ajudaram tanto o Luffy e a galera, assim, né, porque apesar de a gente saber que depois lá que tem uma relação de opressão, né, com quem é Deus, né, na ilha, né? Eles não têm, tipo, uma história, assim, ou pelo menos eu não lembro aqui, que seja explícita, assim, de por que eles não gostaram, né, desde o princípio. Eles têm, tipo, a desconfiança padrão de todo cidadão de Skypiea, né? Que é o medo só, né? Então, acho que a coisa que faz eles transcender, assim, pra falar, pô, beleza, a gente tem que ser rebelde, tem que ajudar essa galera, assim. Me falta um pouquinho, assim, né, nesse momento, assim, né? Quando
motivação,
o Luffy lá...
Motivação, né? Falta motivação pra eles, né?
É, né? Mas tudo bem, né, cara? Na época, a gente nem percebe, acho que talvez é mais reassistindo, né? Ou nesse momento aqui, né? Depois de... Cara, a gente já melhorou, né? Não tem jeito, né? O tempo passa, a forma de contar a história vai evoluindo, né? Então não tem como comparar 100% com os nossos padrões hoje de outras histórias, outros, né, shonens mais modernos. O lance é isso. E também funciona, assim. O negócio é falar, cara, beleza, ó, eles se converteram aqui, eles estão querendo ajudar os caras, e ok, a gente tem que lidar com isso, e se a gente ficar em paz com isso, né, a história continua, né, legal, pra esse núcleo de personagens aí, né, do Pagaia, né.
E as coisas começam a ficar mais estranhas também, porque a Nami, ela pega o Dial lá, o Jet Dial, e ela chega até uma floresta.
É o Waver dela.
Waver, é verdade. E quando ela chega nessa borda dessa floresta, ela vê, acho que um pirata lá, e o pirata é meio que eletrocutado, né, tipo, quando ele pisa na floresta. E nesse meio tempo, a Cone está explicando, acho que pro Sanji, se eu não me engano, que tem uma floresta na ilha, mas ela é proibida para todos os habitantes de Skypiea, né? Tipo, ninguém pode entrar lá, porque lá é onde fica o reino de Deus, né? Até então a gente não sabe muito bem o que significa esse negócio de Deus. E depois a gente vai entender que, na verdade, Deus, pra eles, é tipo o rei, né, da ilha. Uma parada mais ou menos de...
Só um título,
sim,
né?
Exatamente.
É um título, não é exatamente uma divindade, né? Enfim, eles descobrem a floresta, e aí que o Luffy, quando fica sabendo da floresta, decide que ele quer ir pra lá, porque lá eles provavelmente vão encontrar algum tesouro, né? Acho que é um pouco isso, né, Sage?
Sim, sim. Até o desespero do Sop, não, não vai, não vai, a gente vai morrer, para com isso.
Aí o Sop começa a ficar doente, né?
As mil doenças dele, né, da hora. Eu gosto também, caras, assim, um pouquinho também desse momento, assim, né? O Oda, ele sempre vai brincar com conceitos aí do mundo real, né? E é legal que é isso, né? Ele pegou o conceito da Ilha do Céu, que era pra ser uma ilha só no alto, né? Pegou esse conceito meio que ocidental do céu, né? Que é uma parada, né, religiosa só, né? E na parada dele, né? Eu não sei a religião do Oda e tal, né? Mas a gente sabe que, né, o Oriente não tem, né, tanto essa base, né? Principalmente europeia, né, do conceito de céu, de religião, geralmente eles têm uma base mais, um pezinho mais no budismo, no hinduísmo e no xintoísmo e outras, né, religiões, né, mais fortes aí no Oriente, na ponta do outro Oriente mesmo, né, e é legal, né, tipo, que ele brinca com tudo, ele brinca com a entrada de paraíso, ele transforma os habitantes da Ilha do Céu, tipo, em anjinhos, né, bota até asas, né.
Exatamente.
O que eu já vi é que eles no Japão, no Oriente, eles veem muito da nossa cultura religiosa aqui do Ocidente, como a gente vê mitologia grega, sabe?
Isso.
Tipo, eles veem mais ou menos dessa forma. E ok, tipo, acho, não vejo problema. E é interessante, porque eles tratam isso de um jeito muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, parece meio que uma piada ele colocar os anjinhos, um cara que é chamado de Deus. Mas pra eles isso não é ruim, sabe? Tipo, não é heresia lá no Japão fazer isso. Então funciona.
Pô, exato, é tipo um elemento, né? Ó, beleza, tem isso lá no mundo ocidental, né? Eu puxei pra cá, do mesmo jeito que ele usou lá o Oriente, né? Em Alabasta, né? E aí mistura algumas coisas, né? Mas beleza, né? O cara, né? É um mangaká, não é um mega historiador, né? E aí vai, né?
Ele não tem que ser fiel, né? Ele não tem que ser fiel ao mundo real, né?
É.
Mas aí o Luffy decide ir pra lá, né? Só que eles meio que acabam se separando, porque a polícia lá manda se não me engano, um caranguejo gigante... Acaba levando parte da tripulação. Ela leva, se eu não me engano, o Robin, a Nami, o Zoro e o Chopper. E aí fica o Luffy, o Sanji e o Soap. Aí que também é outra parada que o Oda costuma fazer muito, que é separar a tripulação, né?
Também, né?
É, o Luffy, o Sanji e o Soap, eles ficam na Lovely Street lá e pra floresta. Só que o resto da tripulação é meio que capturado. Eles são levados pra dentro da floresta, meio que como um castigo, né? Por serem criminosos aí. E aí... Conforme o Luffy decide ir atrás da tripulação na floresta, a Conis meio que decide ajudar eles. Só que ela tá fazendo isso, ela meio que tá traindo eles, porque ela tá levando eles pra cidade pra eles poderem ser capturados lá. Né? Só que, na verdade, ela sabe que tá rolando uma treta com o Enel e ela tá meio indecisa sobre o que ela
tá
vai fazer.
Tá dividida, né? Ela sente o peso. E ela age como um cidadão teria que fazer, né? Assim, pensando em país, né? Tipo, ó, beleza, né? A regra é essa, então tem que cumprir.
Sim.
Mas eu só dar uma pitadinha aqui, cara, na piada do custo de falhar com a Ilha do Céu. Que é um custo absurdo, né, nas coisas. Tudo que eles fazem lá é caro pra caramba, né? Às vezes a gente superestima alguns conceitos assim, né? O pessoal fala, nossa, o Oda é um gênio, ele deu pitada aqui, ele deu, né? Já pensou nisso, não sei o quê. Aí você vai ver o Oda, ele fala, caramba, né? Nem pensei nisso não, tal. Mas eu deixo aqui, né? Tipo, será que ele deu uma cutucadinha assim nesse problema aqui da religião ocidental, né? Dos custos, né? De religião, não sei o quê. Ou foi só, tipo, uma Oda coincidência aqui, né? Fica o mistério, cara.
Mas o curioso, assim, os boinas brancas atacaram, né, o Luffy e a tripulação, o Luffy e o Sanji derrotaram todo mundo, e a Conis ficou preocupada, né, na verdade, o Luffy perguntou pra Conis, por que você está assim, com essa cara de preocupação, e a Conis acabou falando tudo, eu chamei o barco,
ela revela, né,
lá, o barco foi levado, sua tripulação, a culpa foi minha... E ela explica, não, porque a gente está vivendo numa grande opressão, esse deus aqui, ele não é nosso deus, ele vem, chama vários piratas, vão lá nessa ilha, o Pyrrhard, são atacados, morrem, fogem, todo mundo, cara... E os três preocupados, né? O Luffy, o Sanji. Então por que você contou isso pra gente?
Fica puto, né?
Pô, você vai morrer!
Você não devia ter falado nada.
Você vai morrer, tipo assim... E aí vem aquele clarão no céu, o ataque do deus... Vai destruir uma parte do um pedacinho da ilha ali. Cara, um puta ataque gigante. Quase que o Sol não consegue sobreviver. O Luffy pega a Conis no meio do ataque. Só achando que eles foram atingidos. E aparece o Gunfall. Não, o Gunfall salvou o Luffy e a Conis. Ele explica. Olha, agora vocês estão vendo o que é o grande temor dessa ilha. Né? O que está acontecendo. Como a população está apavorada. E essa ditadura que está acontecendo aqui. Né? Então vão lá, salvem seus amigos e fujam daqui. E ele vai cuidar da Conis.
Ele vai cuidar da Conis, enquanto isso o Luffy, o Zop e o Sanji pegam o barquinho, que na verdade é um corvo, né?
Um corvo.
E vão pra.
Tipo, o pessoal bravo assim.
Em forma de corvo.
Por que um corvo? Também, cara. De que é outro barco?
E aí eles vão pra floresta, que na verdade a floresta é o Upper Yard, né? O jardim de cima.
Isso.
Né? Que é onde começa aí o primeiro embate dentro de Skypiea.
Isso, né? Os desafios.
Os primeiros desafios. O primeiro desafio, na verdade, é ainda com o Luffy, o Zop e o Sanji, que é a aprovação das bolas lá pelo Satori, que é o personagem mais bizarro de todos, eu acho, de Skypiea. Esse mesmo. E aí eles meio que ganham, tipo assim, tem uma dificuldade, mas eles ganham meio fácil, né?
É, essa lutinha aí, mas lá mostrado uma habilidade nova pro pessoal, o mantra, né? O pessoal não sabia como é que é isso. O cara conseguia ler todos os movimentos, conseguia prever o ataque. Então, é um pé no saco esse mantra, né, pra ele.
O mantra, ele é tipo uma versão do hack de observação, certo?
Na verdade, é o hack da observação. Só que não...
É o hack da observação.
Na época não existia, né, o conceito.
Não existia hack,
então,
né?
Tipo, ele prototipou, ou foi aquilo, cara, os caras que, de novo, né, que eu falei, caramba, o Oda é muito gênio, ele pensou no hack. Aí, caramba, foi só coincidência.
Não.
Não, coincidência não, desculpa. Talvez ele não tivesse... Não tivesse claro que ele expandia aquilo, né? Mas ele usou, né?
Você tem que lembrar, quando o Zoro foi derrotado, derrotar o Mr. Wong, ele já tava usando o hack, cara. Olha aí, ó. Já veio bem antes.
Então, o que eu acho que ele faz, e aí bem assim, eu não sei, tá, se, né, ninguém vai saber, e se o Oda foi esperto, ele nunca vai contar. Que, né, se ele usou ou não isso aí, né, tal. Mas o que ele faz bem, isso é certeza, assim. O Oda é um cara que ele sabe olhar pro que ele já escreveu, principalmente nessa história de mangá aí, né, que é longa, né? E sabe pegar conceitos que ele fala, pô, criei um bagulho de admiração aqui. Será que eu posso, né, modelar isso pra ser um conceito aí do Hack do Rei? Isso eu acho que, tipo, tá mais no rolê Oda do que defender como se ele fosse, né, o cara dos mil planos aí e tava tudo desde o começo aí.
Não, sabe? Ele tem boas...
Até pela quantidade de anos,
ele
né?
Ele tem boas informações, ele sempre guarda as informações, né, anotadas.
É... Não, ele joga conceitos. Ah, vou jogar um conceito aqui, vou jogar uma parada ali, daqui a pouco, se isso for necessário, a gente usa, entendeu? E aí ele tá fazendo, né, isso. É, dá uma melhorada, é que nem, ele demorou quantos anos? Mais de 10 anos pra explicar o conceito de hack, né? Aí quando você vai ver, não, mas eu usei isso lá atrás, no segundo episódio, lá, primeiro episódio, tem o Shanks usando o hack pra derrotar o bicho lá. Ah, então beleza, tá explicado, tava desde o começo. Ah. Será que tava mesmo ou o Shanks só é muito fodão?
É isso.
Sabe?
É.
Não sabemos.
Todo mundo sabe que ele se desenvolveu um negócio do hack pra poder combater os Logias, cara, porque os Logias estavam muito imbatíveis.
Pois é, que tava dando porque, trabalho, né?
Ele criou um poder muito forte, né? Tipo, nem ele sabia o que fazer.
É, como vou combater esses Logias? O hack, pronto.
Porque a parada, o principal problema, aí a gente tá com, né, essa é uma realidade nesse momento, né, da história, ou em breve aqui, que até então, né, os Logias aí, os Logias, eles são intangíveis, né? Então como que você, né, consegue segurar o elemento? No meio dessa saga, depois, acho que lá na frente, na verdade, o Zoro, uma hora ele tá refletindo sobre isso, né, tem que aprender a cortar qualquer coisa de verdade. E é tipo, é isso, né, é um problemão. O Crocodile foi isso, né, o Smoker foi lá atrás, né?
É, e você já tem alguns que mostraram, né, você tem o Crocodile, tem o Smoker, você tem o Ace, e agora você tem o Enel, entendeu? Tipo, já são quatro. É. E como que você derrota essa galera, sabe? Tipo, tem que dar um jeito aí.
E sabe assim, ó, quem tinha Logia era o mais poderoso. Agora, quem tem o Zoro Mítico é o mais poderoso. Não, mas agora quem desperta a fruta é o mais poderoso. Não, agora quem tem o Hack do Rei é o mais poderoso. Cara, só aumenta a escala de poder, né, em One Piece.
É, tipo, justamente o que a gente reclamava em outros animes, tá rolando em One Piece,
quando a gente para pra olhar, né, às vezes acontece, precisa, né, a história tem que progredir.
A gente dá uma passada de pano, né.
Aumentar. A única coisa que dá pra passar pano pro One Piece disso é que, assim, na teoria, o Luffy, ele tá numa jornada progressiva, né, então conforme ele mais avança, mais perigoso e mais difícil vai ficar, então mais, né, ele vai ter que evoluir, vai encontrar esses tipos de conceitos aí, né, que... Né, isso, né? Mais gente com hack, mais gente com logia, né? Mais gente com não sei o que, né? Ou melhor, não mais gente, né? Mas, né, vão sobrar menos pessoas, né? Porque vai afunilando, né? A nível de escala do poder do mundo, né?
A gente ainda tem mais uma paradinha que é a... Onde, na verdade, o bicho lá deixa o navio, né? Que é tipo um negócio de...
O altar de sacrifício.
O altar de sacrifício, exato, é. Ele deixa o barco lá em cima, né? No meio, em cima do altar. Os quatro lá, Robin, a Nami, o Zoro e o Chopper, estão meio que presos ali, né? Perdidos ali. E aí, a Robin, a Nami e o Zoro decidem explorar a floresta e deixam o Chopper cuidando do barco. O que
muito
eu acho
boa
uma
piada
puta...
do Zoro Tarzan. Muito
o Zoro
boa.
Tarzan, é o que eu acho uma puta de uma sacanagem deixar o Chopper sozinho no barco.
Foi tadinho. Que...
tipo, depois que ele se deu conta, eu tô sozinho, meu Deus.
É muito zoado isso, eles fazerem isso. Mas faz sentido, porque a Robin, ela é arqueóloga, né? Ela quer explorar. A Nami, ela quer achar o tesouro. E o Zoro, eu não sei por que ele quer andar. Mas
ele quer encontrar Deus lá, porque ele é todo ateu nessa saga.
Ele quer desafiar Deus, né?
E a Nami falando: não, por favor, esse Zoro, ele tá, perdoe Deus, assim, ele não sabe o que fala. Ah, mas a gente vai encarar Deus, pô, ele tá cheio de grana. Ah, então vamos derrotar esse Deus.
É verdade,
então vamos derrotar esse Deus.
É verdade, a Nami fica rezando, né? É muito bom.
Isso.
É muito bom isso. Enfim, aí o Chopper, obviamente, ele é atacado, né? Pelo... Acho que é o Shura o nome do personagem.
Shura,
E aí ele toca o apito do Gunfall, que o Gunfall deu pra eles lá no comecinho. O Gunfall aparece, mas o Gunfall é derrotado. Tipo, não ajuda porra nenhuma.
Porra, né?
E o Shura tacou fogo ainda no barco. Ainda.
É, tipo, cara, você não era Deus? Que é isso? Você tá perdendo pro Minion? Mas enfim, aí o Gunfall é derrotado. O Chopper é salvo pelos passarinhos, pelo Saltbird gigante lá. E os passarinhos explicam pra ele que o Gunfall era Deus, antes do novo Deus. Entendeu? E fica muito tudo muito confuso, né? Porque como assim Deus muda, né? Aí que a gente vai entender que, na verdade, Deus é o título e não a questão da divindade, né? Enquanto eles estão, a Nami, o Zoro e a Robin, enquanto eles estão caminhando lá, explorando, eles descobrem que, na verdade, o jardim de cima é um pedaço de Jaya que foi parar no céu, né? Que é o... Eles encontram a outra metade da casa do Cricket.
Sim, na verdade, a Robin já achava estranho. Como é que esse pedaço de terra, essa ilha que é de terra, tá aqui no céu? Faz sentido.
Que tudo é feito de nuvem lá, em solares e não sei o quê, né?
Pois é. Aí eles encontram um pedaço da casa no meio, bem no meio cerrada, né?
E como a Robin é a única pessoa que pensa nessa tripulação, ela percebe, né?
Não, tem algo errado aqui, né? E o pessoal levou toda uma teoria quando eles se reuniram também.
Então, aí eles descobrem que é um pedaço de Jaya que subiu, provavelmente por causa de uma corrente... Esqueci de novo, né?
Arremessadora.
Corrente arremessadora. Eu não consigo, Rods, lembrar. Preciso anotar, escrever no papel.
Mas aí é culpa da adaptação. Tinha que ter... Se tivesse traduzido, você ia estar lembrando.
Eu ia estar lembrando, é verdade, porque eu assisti dublado. Aí... Eles descobrem isso, e aí nesse meio tempo começa um ataque dos Xandia, que são os mesmos caras que atacaram eles lá no começo. E esses Xandia, eles tentam entrar na floresta, mas eles passam por eles e tipo, ninguém nem sabe quem é até então, né?
Os Xandia que tem um grito, né, de guerra, acender a chama de Xandora.
De Xandora,
A gente não entende o que é isso.
Não entendemos o que é isso. E nesse meio tempo a tripulação se reúne, né, que é, eles finalmente conseguem se reunir, o Luffy, o Sanji e o Usopp se encontram com o resto da tripulação.
Uhum. Eles derrotam o Sasori, derrotam o Hattori ali.
O Hattori, Sasori é do Naruto. Sasori é do Naruto.
É, confundi. É o Satori. Derrotam o Satori com o mantra dele, tem um caminho, conseguem encontrar o Merry, né?
Nesse meio tempo o Merry também tá todo fudido, porque o Shura ele ficou queimando o barco com a parada de fogo dele lá. Né, o Chopper tava tentando impedir, mas o barco tava todo ferrado, não dava mais nem pra navegar, tá todo quebrado e tal. E aí, quando eles começam a entender que, na verdade, o Noland não era um mentiroso, que a Cidade de Ouro deveria estar no jardim de cima, né, no Upper Yard, e aí o Luffy decide que ele quer roubar esse ouro, né?
Isso. E aí exatamente. Faz, tipo, o lance, né, a tripulação funciona, né, como tripulação mesmo, né? Então a Robin, historiadora, deu a dica, e a Nami, né, olhando, né, o mapa e a ilha, né, conseguiu chegar na conclusão final, assim, né? Bateu o martelo, né, da hipótese, né? Então é legal, né, mostrar que, né, não é só acaso, né? Aquela galera, naquele momento, né, conseguiu chegar naquela conclusão que ninguém antes, ou talvez só quem viu por ver mesmo, assim, conseguiu, né, que chegaria nessa conclusão, né, tal.
Exatamente. Aí o Gunfall explica um pouquinho pra eles também sobre a questão de Xandora, sobre quem são aquela galera, né. Os Xandia são o povo de Xandora, que até então eles moravam no Upper Yard, mas eles foram expulsos do Upper Yard há muito tempo atrás, antes até do Enel, né? E desde então eles tentam voltar pra ilha deles, né? Pro espaço que era deles. Mas eles vivem aí uma guerra civil com a galera, com o povo do céu, por causa disso. Existe aí uma rixa aí bem pesada entre eles, né?
E aí, de novo aqui, cara, acho que falando de Skypiea mesmo aqui, acho que é uma parada muito da hora que o Oda faz, assim... E a gente aqui como brasileiro, né, que fomos colonizados, olha o papinho, mas não metam, né, política aqui no meu desenho, mas eu acho que, assim, acho que de vários conceitos e sacadas aqui que vai ter nessa obra aqui, esse eu acho que é o que eu mais gosto de Skypiea, que é esse lance da briga pela Verth, né, que é a Terra, na verdade, né? Que é um recurso finito em Skypiea, porque é isso, né? Tudo é feito de nuvem, né? Como que tem tanta terra num lugar só, né? E essa tanta terra possibilitou Skypiea prosperar, né? Porque até então era muito difícil, né? Pra galera de Skypiea, né? Conseguir cultivar, né? Terra é tudo, né? Terra é vida, né? Eles chamam disso, né? Até lá, né?
Isso.
E aí, esse lance da galera de Skypiea, né? Tirar, literalmente, a galera que são os nativos mesmo, né? Eles são baseados lá em índios, principalmente da galera nativa americana, né? Aquele formatinho de tenda, né, tal, né, a parada deles meio tribais, assim, misturando alguns conceitos, assim, né, tal. Mas é legal que o Oda pegou também, né, pegou esse conceito, né, dos nativos, né, que eram donos, né, e não só da parte de ouro, né, dos mitos lá, né, da terra de ouro lá, né, que é o que tá na historinha, mas também ali, né, donos da, literalmente da terra, né, que
da
é o maior
terra,
recurso que tem, né, e aí eles acabam sendo expulsos, depois vai explicar melhor o que possivelmente aconteceu, mas e aí gera esse embate de 400 anos, né, que é, né, o povo do céu É, apropriando, né, essa ilha, né, e ficando, né, comandando, na verdade, isso e expulsando, né, e acabou gerando o que gera esses conflitos, né, constantes aí. Da galera que só quer retomar o que era deles originalmente, né, então é... Cara, eu acho um conceito muito legal.
Tem duas coisas que eu acho bem interessantes nesse momento de explicação, que, assim, a primeira é que o tesouro deles não é o ouro, tipo, o tesouro deles é a terra, tipo... É uma parada que pra gente é muito difícil de assimilar, mas que quando você para pra pensar faz muito sentido, sabe, pra eles.
Perfeito.
A segunda coisa que eu acho fantástica é que aqui o Oda coloca que o deus, que era o Gunfall, não é perfeito. Tipo, ele não é um deus, tipo, deus de verdade. Ele é só um ser humano, como qualquer outro. Tanto que ele sabe da treta dos Xandia, ele sabe, sempre soube que os Xandia... tinham direito à terra, porque a terra era deles originalmente, mas ele, quando ele era deus, ele não fez nada pra resolver. Nunca...
Ele Sim. até tentou, acho que até ele tenta um caminho de conciliação, mas ele não consegue abrir mão da terra, porque né, muita gente já dependia daqueles recursos, né? Da gente de Skype. Então é uma parada assim interessante, né? De como que o cara tá lidando com
isso. E ele tá arrependido, não, ele tá arrependido por causa disso, por não ter feito nada, tipo... Ele não é perfeito, sabe? É bem legal esse conceito de colocar, tipo, esse cara, ele costumava ser deus, mas, tipo, ele é deus, vai, mas ele não é perfeito, sabe? Então, eu acho fantástico isso aí. Sim.
Saudosa menção ao Rosa aí, que o Gunfall, ele tá, tipo, com... Ele tem um lance meio Don Quixote, né? A armadura dele, né? Que é, tipo, um rolê meio...
Isso mesmo.
De, tipo, costa ibérica, assim, né? Falando dos espanhóis, que eram os conquistadores e tal. Então, de novo, tá? Não sei se é, tipo, nossa, o Oda é foda. Ou se é, tipo, caramba, que o Oda pensando, caramba, que coincidência e tal. Mas
O Rods, ele veio aqui trazer cultura pra esse povo hoje.
Mas tem um pouco disso, né? Porque os espanhóis são os colonizadores, e aí tem esse lance do povo do céu ter conquistado, mas Deus lá tá com uma figura meio... O antigo Deus, né, tá com essa figura meio espanhola, né, por causa da armadura, né, tal. Então, são conceitos interessantes, assim. Eu gosto muito, cara, de Skype.
Enfim, e pra acabar o nosso episódio de hoje, durante a noite aí o Soap quer fazer xixi, e aí ele...
calma aí, antes disso.
Vai lá, fala.
Já fizeram toda a reunião, que definiram tudo, né? A Robin falou, acabou, vão dormir. Aí o Luffy e o Sop falaram, não, pera aí, Robin, você tá faltando a coisa mais importante. O Sop falando pro Luffy, mas calma aí, Luffy, a Robin viveu muito tempo nessa clandestinidade, ela não entende essa parte mais importante de agora... Aí a Robin, o que tá acontecendo? Tô entendendo. A gente precisa ter uma fogueira. A gente precisa montar isso aqui. Não dá pra fazer um acampamento sem uma grande fogueira. Aí, montaram uma gigante fogueira, cara. Um monte de comida, um monte de lobo ali querendo controlar tudo. Essa floresta é minha. E a Nami bateu no lobo, o chefe, assim, não... Sabe aqui, quem mandou eu, né? Teve toda aquela festa em cima daquela fogueirona grande.
É verdade.
E aquela imagem clássica que o Oda adora, né? O pessoal dançando em cima da fogueira, a gente só vê a sombra das pessoas ali,
né? As silhuetas, né?
Essa festa, ela é toda errada. E eu, se eu não me engano, a Nami, ela é contra fazer a fogueira, porque eles basicamente vão revelar a localização deles, né?
A localização deles. E tinha acabado de rolar uma mini guerra, né?
Exatamente, né?
Mas é de noite, galera. De noite é hora de descansar.
Então, aí tocou aquela festa, aquela música, aquela diversão, cara. Mó legal. Cara,
é um momentinho de paz antes de começar a treta.
O Soap, nesse rolê de não se identificar, o Soap faz um tambor. Né? Então, tipo, né? Deixa rolar, velho.
O Zoro fica disputando bebê com o lobo ali.
Quem bebe mais, ele é o lobo.
É da hora, né?
É muito bom. É como a piscina no seu melhor ápice da comédia, né? Mas aí, durante a noite, o Soap vê uma sombra misteriosa perto do barco, né? No barco, na verdade. Meio que batendo no barco, alguma coisa assim. E no dia seguinte, quando eles acordam, eles descobram que o barco tá na forma original, né? Sem a forma de galinha. E consertado, né? Tipo, pronto pra viajar de novo.
Aquele conserto, né? Tá funcionando.
Bom, e aí aquele negócio lá, né, que todo mundo fala, né, é o foreshadowing, assim, né, esse talvez o Oda pensou mesmo, né? Eu vou aqui
quem de cético. Será? Esse, não, é isso, se ele, né, pensou, ele não explicou até hoje, né? Assim, explicou daquele jeito, né, na verdade.
Ele explicou, né, mas
não me convenceu.
Enfim, né? Mas isso aí é no outro arco que ele explica.
É, não é... quando a gente chegar em Water 7, a gente fala disso aí. Mas a gente vai ficando por aqui. No próximo episódio, vamos falar aí do jogo de sobrevivência, né? Que é o clímax de Skypiea, eu diria. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram, galera?
Cara, se é Skypiea, eu tô aqui. Como que é aquela parada assim, né? Se Skypiea tem 100 fãs, eu estou entre eles. Se Skypiea tem apenas um fã, eu sou aquele fã. Se Skypiea não tem fãs, eu não estou mais aqui. Então,
cara,
toca o sino de Xandora aí, porque, cara, Skypiea é bonito demais. E a gente vai evoluir, né, a discussão disso, né, a chama por enquanto, né.
Só pera aí, Rods, antes de você falar, eu vou pedir pro Mario fazer um corte disso e colocar no Instagram.
É isso.
Mas eu acho que o rolê de Skypiea, assim, agora, né, falando meio sériozinho, assim, cara, eu gosto demais desse lance de, cara, é realmente uma aventura, tipo, pirata. Então, cara, a gente tá falando de história de pirata, então tem cidade pirata, tem uma aventura ao desconhecido, tem ouro, que é a recompensa, né, que é o lance do tesouro do pirata, não tem, né, óbvio, né, o One Piece nunca foi por causa do tesouro, né, a gente sabe disso, mas é importante também, né, um mundo que é baseado em pirataria tem que ter, né, essa parada, então é legal que essa foi a grande aventura, tipo, sei lá, monetária da tripulação, né, esses pequenos conceitos que o Oda brinca aí, que a gente foi dissecando aqui um pouquinho hoje, cara, eu acho, tipo, animais, assim, tanto a nível de história, né, pra você expandir, dar mais recursos pras coisas acontecerem, tanto como referências, né, ou coincidências, não, nunca saberemos, cara, Skypiea, assim, é completo. Eu vou deixar, acho que talvez a minha tese aqui de defesa aos que não gostam de Skypiea pra uma segunda parte, então, por favor, me chame, galera. Mas eu...
estará aqui, Rods, você estará aqui, você precisa estar aqui.
Mas
a gente dispensa o Mug e coloca o Rods de novo.
Me convidei, galera. Foi mal, e ele não tá aqui pra, né, pra fazer objeção, então...
É isso aí.
Mas o lance é isso, caras. Acho que é uma bela saga, uma bela construção. Tudo, né, todas as novidades pra mim são bem-vindas. Já é como um mini arco aqui, né, que a gente falou aqui desse começo. Cara, é muito, muito sinistro, assim, tipo, se a gente isola a Jaya, assim, só pela motivação, o lance do Bellamy, o sonho do tiozinho lá, cara, já funciona muito bem. E isso vai servir de escada ainda pra Skypiea, né? E a gente sabe depois o porquê. Então, caras, Skypiea é ouro demais, literalmente, né? A cidade de ouro do One Piece tá em Skypiea. E não é à toa, viu, galera?
E acho que é bom falar, assim, que Skypiea tá calando a boca de muita gente com os arcos mais recentes. As histórias mais recentes de One Piece.
Verdade.
Porque aí a gente conseguiu ver a relevância de Skypiea com isso.
O Oda meteu o flashback do Roger e botou Skypiea lá.
Não só isso, vários elementos que você precisa de Skypiea para poder entender, que estão jogados e que provavelmente serão reaproveitados ainda.
Mas a gente fala mais disso nos próximos episódios. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.
Falou.
Abração, moçada.